Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião ordinária. Como sabem, às 10h30 temos a audição com o Sr. Ministro da Habitação, audição regimental, e, portanto, apesar da agenda não ser muito longa, tratamos já da agenda e depois teremos ali algum tempo ainda para tomar um café antes da nossa audição regimental. Espero eu, não sei. Vamos aprovar, então, ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas 71 e 79. Relativas às reuniões de 29 de março. Não sei se em relação às atas alguém tem alguma questão para colocar ao Sr. Deputado ou ao Sr. Deputado. Não? Não tem? Vamos então votar as atas. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. O ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição sobre os pagamentos pelo Fundo de Garantia de Turismo de Portugal das verbas pagas por conta da viagem da finalista dos alunos do ensino secundário de 2020. Eu li assim porque não tem vírgulas, não é? E, portanto, não sei se quem vai. Sr. Deputado Patrícia Dantes, faz favor. Apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Portanto, este pedido também é explícito, é suficientemente explícito e vem na sequência do pedido que nós, PSD, já formulámos há duas semanas e que foi a votação na passada semana, que era para ouvir o Sr. Secretário de Estado do Turismo por causa desta questão das verbas que ainda estão para ser atribuídas às famílias pelo ressarcimento da viagem que foi cancelada em 2020 por razões sanitárias e que agora ainda estão pendentes, segundo as informações que foram tornadas públicas, cerca de 3 mil processos. Portanto, o que o PSD acha é que é preciso esclarecer muito bem esta situação, porque além do prejuízo para as famílias que estão necessitadas é também um direito. O Partido Socialista na passada semana votou contra, alegando que existiria uma comissão arbitral a gerir este fundo de garantia das agências de viagens e portanto o PSD atento a esse argumento e com o único objetivo de esclarecimento desta situação e de ajudar a resolver este problema com total transparência para ajudar as famílias portuguesas que estão nesta situação, fez um novo pedido para, desta feita, ouvir a referida comissão arbitral e esperamos que, desta vez, o Partido Socialista nos possa acompanhar, aliás, bem como a toda a oposição que votou favoravelmente no pedido inicial. Não se trata de nada de político, trata-se mesmo de esclarecimento cabal e de resolução dos problemas. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Patrícia Dantas. Não registro nenhum pedido de palavra? Não. Não registro. Vamos dar então o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, portanto, haverá aqui uma audição aprovada. O ponto 3 da ordem de trabalhos, como sabem, há aqui um pedido. Este ponto, o projeto de lei 427, a especialidade. Este projeto de lei já foi adiado pela solicitação na altura do Partido Socialista, salvo erro. O PCP também sugere adiamento. Como sabem, estes adiamentos só podem ocorrer se houver acordo de todas as bancadas. Também já vi também o próprio Iniciativa Liberal, que é o autor da. O deputado Carlos Jorge Pinto também solicitava o adiamento. O único partido parlamentar com quem não foi falado, o deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Só duas coisas muito rápidas. Uma, dar uma explicação a todos. Já falei com o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, mas queria dar esta explicação a todos os senhores deputados. Isto pode acontecer a qualquer um, desta vez aconteceu-me a mim. Eu não tinha dado conta que estava previsto para hoje o agendamento desta votação. Eu tenciono apresentar propostas também na especialidade e foi por essa razão que eu pedi o adiamento para possibilitar a apresentação também de propostas do meu grupo parlamentar a este projeto de lei. Eu não tenho o regulamento da comissão aqui à minha frente, por isso é que eu queria, por outro lado, colocar esta questão, só para pedir este esclarecimento. Eu estava convencido que a regra que tinha sido definida, que já vinha de trás e que se mantinha, era que a partir do primeiro adiamento, os adiamentos careciam de concordância do proponente. E, portanto, não se trata propriamente de haver um consenso expresso com a concordância de todos, o que levanta aqui outro tipo de condições e de exigências. Quando o proponente, que é, no fundo, o principal interessado, seja de um requerimento, seja de qualquer outro ponto, sendo este o projeto de lei da IEL, eu estava convencido que o fator principal era o proponente. Mas se a questão é agora haver consenso de todas as bancadas, posso eu não estar bem a lembrar-me, mas naturalmente compreenderei se for esse o regulamento, que não me estou agora aqui a lembrar. Peço desculpa, era só isso.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias. Em relação à questão que colocou agora mesmo, a forma como funciona, aliás está isso deliberado no dia 20 de abril de 2022, tenho aqui à frente a deliberação, até posso já agora para efeitos futuros dar aqui nota, qualquer ponto de ordem do dia pode ser adiado por uma só vez a requerimento do grupo, qualquer parlamentar ou do URP. Posteriores pedidos de adiamento dependem do consenso de todos os grupos parlamentares e do DURP. Portanto, neste caso concreto, eu vou, se concordarem, neste caso não temos cá o grupo parlamentar do Partido Chega, é verdade, não falamos ainda, mas acho que não haverá aqui nenhum problema, e vamos assumir, se concordarem, há o acordo de todos os grupos parlamentares. Há uma circunstância excepcional, ainda por cima ontem, a questão de inquérito terminou à meia-noite, não é por aí, mas de qualquer forma, e há aqui um consenso, não há aqui nenhuma urgência. Eu penso que a maior urgência, sinceramente, nestes casos em que não há oposição clara, se fosse uma oposição era diferente, não há oposição clara, e portanto é mais importante fazermos bem o processo legislativo do que estamos aqui a fazer mal e apressadamente. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, naturalmente, em primeiro lugar, manifestou-se logo favoravelmente a este adiamento. Também sei que o próprio Iniciativa Liberal o ia solicitar. Eu julgo, para todos termos mais tempo, e é uma legislação complicada, se em vez de ser para a semana fosse daqui a 15 dias, todos tínhamos a ganhar com isso. Até para nós termos mais certezas aqui em algumas propostas e falando...
Muito bem, estas questões são questões tratadas de forma... Vamos dar então andamento à reunião. Já percebi a reflexão, podemos fazê-la no futuro. Há sempre as duas faces da moeda. Temos de ver qual é a questão, porque por vezes, se não for assim, é possível adiar eternamente alguns projetos e às vezes... Hoje estamos todos de acordo, mas há matérias em que não estamos de acordo e aí é um problema. Sr. Deputado Jorge Mendes, já chegou.
Não, para
mas sobre isto, parece-me, só antes mesmo de dar a palavra, parece-me que há aqui um consenso, não haverá aqui nenhuma questão, e parece-me também que é razoável, dado que a proposta para ser feita daqui a 15 dias, não há nenhuma oposição, sendo assim, da minha parte, é preferível fazermos, e portanto, ficaria já definido para o dia entrega de proposta de alteração até o dia 14. Dia 14, sexta-feira, está bem? E votação dia 19. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Nada, era só para informar que o grupo parlamentar do PSC também não nada tem a opor ao adiamento da votação hoje, embora tenhamos uma proposta de alterações, e bem como o agendamento para daqui a 15 dias, dia 14, entrega de propostas, e dia 19, votação.
Portanto, está claro para todos, ficará então para o dia 19 a votação, até o dia 14, não é? 14, sexta-feira? 14, sexta-feira, até às 15, até às 17, não é? É normal, das nossas decisões. A hora mantém-se para que fiquemos todos, não nos esquecermos disso, até às 17. E, portanto, fica assim definido, acho que é uma boa decisão. Temos agora o ponto 4, ordem de trabalho, apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 119-15. Damos a votar a nota de admissibilidade, se não houver nenhuma oposição. Desculpa. Para esta votação, é preciso também nomear relator, tenho só que saber quem é que é o parlamentar. Sr. Deputado Jorge Mendes, cabe ao PSD o relator para esta petição? Indicarei mais tarde, então. Muito bem. O ponto 5. Baixar na Comissão. Projeto de resolução número 566-15. Recomenda a criação de um grupo de trabalho com vista à regulamentação da inteligência artificial. Projeto de resolução 567-15 do Chega. Recomenda ao Governo que identifique o património imobiliário habitacional do Estado que está a ser indevidamente utilizado alvo de fraude ou a necessidade de obras de reabilitação. Outros temas que surgiram também já depois da ordem de trabalho estar fechada, no timing normal, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Chega para audição de dados sobre a greve da EasyJet. Também não está cá o Chega neste momento, portanto nem sequer a questão vai ser agora aqui discutida. Se o entretanto chegar ao deputado Filipe Melo, ficará para o último ponto, digamos assim. Apreciação e votação do relatório de audição da Ana Sofia Rodrigues, personalidade indigitada para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, a quem dou a palavra de imediato. Faz favor.
Ok. De forma sucinta, a doutora Ana Rodrigues reúne três requisitos importantes para a função: competências técnicas relevantes, independência política, independência face a quem vai regular, e apresenta no nosso entendimento um currículo e capacidades para a função bastante satisfatórias. Percebe-se que tem um longo percurso ligado à autoridade, aliás, era quadro da autoridade da concorrência. Tal como indicado no relatório da CRESAP e perceptível na audição, está bem preparada para criar impacto positivo na organização, tem entusiasmo, transmite otimismo e cria dinâmicas positivas no seio do ambiente de trabalho, percebe-se isso no relatório da CRESAP. Também tem um conjunto de ideias para implementar, por isso é nosso entendimento que reúne os requisitos necessários para a função. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Não registro nenhum pedido de palavra? Não. Vamos então votar este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, pelo trabalho. Peço desculpa. Foi votado com votos favoráveis do PSD e do Partido Socialista e voto e abstenção da Iniciativa Liberal. Assim é que é. Sr. Deputado Jorge Mendes.
Só para agradecer ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa a elaboração do relatório enquanto relator, não só pelo trabalho que teve, mas também pela qualidade do trabalho que apresentou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Carlos Barbosa, então obrigado. Agradeço também o trabalho desenvolvido. Baixar na Comissão as seguintes iniciativas. Projeto de Lei 704 do Chega, altera o Decreto de Lei nº 186/2017, de 10 de maio, que fixa as condições de construção, certificação e exploração dos aeródromos civis nacionais. E também baixou à Comissão o Projeto de Lei nº 706/15 do Chega, altera o regime jurídico aplicável ao contrato de transporte ferroviário no sentido de assegurar os direitos dos passageiros em caso de greve. Este, em relação ao inicial, 704, é preciso indicar aqui também o relator, não é? Portanto, há uma informação aqui dos serviços também que faz referência ao à PPL 3915 do Governo, o parecer elaborado pelo deputado Jorge Mendes, que é equivalente, eu penso que poderia ficar a ser deputado aqui também como relator para este projeto de lei do Chega.
Sim, Sr. Presidente, não tenho assim o entender.
Porque... Tem semelhanças, não é?
Mas isto vai a debate ao plenário dia 21 de abril.
Os dois.
Os dois. Ah, pois, isto vai para o arrestamento. Tudo bem, vamos. Se os serviços conseguirem fazer a respectiva nota técnica.
Portanto, fica então o Sr. Deputado Jorge Mendes.
Já passa, não sei, acho eu, não sei qual
como relator.
A proposta do Chega.
Muito obrigado, Sr. Ok, Sr. Deputado Jorge Mendes, obrigado. Projeto de Lei 706-15 do Chega altera o regime jurídico aplicável ao contrato de transporte ferroviário no sentido de assegurar os direitos dos passageiros em caso de greve. Agendado para reunião plenária dia 13 de abril e, portanto, também solicita aqui a dispensa de nota técnica parecer, dada a urgência e o timing não é suficiente. Acho que não há oposição, portanto, há o acordo de todos. Projeto de Lei nº 695-15 do LIVRE introduz representante da Comissão de Trabalhadores dos Conselhos de Administração de Infraestruturas de Portugal, SA e da CP, Comboios de Portugal, EPE, conexão com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Também agendado para reunião plenária 13 de abril, também solicita a dispensa de nota técnica e parecer. Não há nenhuma oposição, assim faremos. Tudo isto é tudo muito urgente, enfim. Projeto de Lei nº 697-15 do Bloco de Esquerda, valorização da ferrovia e criação do Programa Nacional de Viagens e Transportes Públicos Coletivos. Também a mesma coisa, agendado para a reunião plenária de 13 de abril, sem sido dispensa de nota técnica e parecer. Ora, o trabalho da nossa parte, digamos, está concluída. Há só aqui uma questão que queria falar convosco, com todos vós, que temos para a semana, portanto temos agendamentos, não é? Acho que é uma questão importante. Nós não temos ainda mais nenhum agendamento marcado, digamos assim, no âmbito das audições da TAP na Comissão de Economia, mas estão apontadas para a semana, se for possível ainda, vamos ver se é possível, um agendamento da PAR Pública, do Pedro Pinto, e da senhora Secretária de Estado do Tesouro, Isabel Castelo Branco, ex-Secretária de Estado do Tesouro. E, portanto, não temos marcado, mas fica desde já indicado que, se for possível, será uma terça-feira e outra quarta-feira. E não sei se é possível, a ordem será esta, em princípio, para a República, Secretária de Estado do Tesouro, é o que estava definido, a não ser que haja alguma dificuldade no agendamento, e alteraremos. Se não houver oposição da vossa parte, se for necessário fazer no dia anterior uma e um dia seguinte a outra, será a ordem de acordo também com a agenda das pessoas convidadas. Não? Pronto. Da TAP não está mais nenhuma marcada. Portanto, temos só então a audição regimental da Sra. Ministra da Presidência no dia 19 de abril. Isso está perfeitamente definido, não é? E fechado. E temos também, no dia 3 de maio já, portanto, já não temos mais nada ainda agendado, a audição regimental do Ministro da Economia, dia 3 de maio. 3 de maio. E também temos a audição, já agora fica esta nota, 24 de maio, falta-nos muito tempo, a audição regimental do Ministro da Coesão. E também, 24 de maio, peço desculpa. E já agora, uma informação, no dia 4 de julho, a audição regimental do Sr. Ministro dos Estrangeiros também. 4 de julho. Sim, sim. Julho. E 5 de julho também a audição regimental do Sr. Ministro da Economia e do Mar. E, portanto, o que temos agora em termos de tempo, nós não temos agenda para outras audições que estão aqui programadas. Estamos a marcar as agendas da TAP. Se porventura não for possível alguma das agendamentos, faremos uma das que estão mais à frente. Sim, sim, mas é isso. Portanto, hoje mesmo o que vai ser feito é o que temos feito, não é? Que é terça-feira umas audições previstas no âmbito da TAP, quarta-feira também. Se porventura não for possível, faremos de acordo com o que está definido nas... Temos aqui já um... Muito bem, era isto mesmo, não tenho mais nenhuma questão. De seguida temos a audição da Ministra da Habitação, às 10h30. É uma audição regimental. Os seus deputados sabem bem qual é a grelha de tempos. Nós temos 9 minutos, não. Então a grelha está perfeitamente definida, é a grelha regimental. E, portanto, a pergunta-resposta, como sabem também, esta sala tem aqui uma dificuldade. Os seus deputados, será, digamos, a informação será surgirá naquela painel da frente. A Sra. Ministra naquele painel daquele lado, às vezes isto não funciona completamente, espero bem que funcione. Esta sala 1 preocupa-me um bocado, em termos de... Para as ações regimentais preocupa-me, porque nem sempre aquilo funciona perfeitamente. Mas vamos... Na última vez também não funcionou completamente, mas nenhum de vocês se apercebeu, e portanto não me preocupa. O que foi ótimo, mas tudo correu bem. Portanto, até já, às 10h30. Eu só solicitava que às 10h30 começasse mesmo a reunião, se for possível, também. Obrigado a todos. Até já.